Antes de começar esse episódio, queria fazer um agradecimento básico aos meus amigos da Market by Two, que estão fazendo a capa de todos os episódios aqui desse podcast. O trabalho deles está sensacional. Segue eles no Instagram, que a gente vai deixar na descrição desse episódio, e também na publicação que a gente for fazer no Instagram. Se você se interessa por marketing, quer dar um up no trabalho que você está começando agora, ou até na sua própria página do Instagram, confere lá, que é sensacional. Também queria agradecer a nossa nova parceria que a gente fez aqui nesse podcast, a Valley Company, que é uma marca de roupas onde a intenção é levar o patamar do Vale do Paraíba para onde ele deve estar. E com isso, 100% das peças são produzidas aqui dentro do Vale. O primeiro drop vai sair em dezembro. E quem puder fortalecer seguindo as redes sociais deles lá, que a gente também vai deixar na descrição desse episódio e também na nossa publicação do Instagram, segue eles lá, Valen Company. E não esqueça de seguir a gente no Instagram também, @multiverso_aleatorio36. É isso, galera. Muito obrigado e espero que vocês curtam muito o episódio de hoje. Fala, galera, beleza? Você está escutando Multiverso Aleatório e hoje mais uma vez vai ser eu sozinho, porque é uma ideia meio louca que eu tive, que eu quis falar sobre esse cara que me inspira muito, que é o Djonga. É um dos caras que eu mais curto, assim, de toda a cena do rap. E dessa vez vai ser eu sozinho também, porque o Augusto, ele não é uma parada que ele curte muito, então é por isso que vai ser só eu nesse podcast aqui. Mas eu espero que vocês gostem, vai estar bem bacana, eu gostei bastante do resultado e espero que curtam o episódio. Bora lá! Eu preciso começar esse podcast falando como eu conheci o Djonga. E tipo, é um dos caras mais importantes da cena do rap atual e talvez uma das coisas que eu mais tenho escutado nos últimos tempos. Eu conheci o Djonga em 2016, no Diversos DV Tribo da Pirâmide Perdida, nesse verso aqui. É muito foda ver ele nessa época, porque ele era um cara que passava uma energia de revolta jovem, uma energia jovem muito forte. Ele fazia até questão de ficar longe do microfone e ainda assim dava pra ouvir ele muito bem, cantando muito alto, né? Mas por que o Djonga é tão forte atualmente? E em que momento isso ocorreu? Pra entender esse cara, a gente tem que entender um pouco sobre o racismo estrutural brasileiro e como a estrutura, ele é a base sobre qual nossa sociedade se organiza. Normalmente o Brasil faz de tudo pra dizer que essa base estrutural não existe, que tá tudo bem e que é pra gente parar de pensar nisso. Mas aí ele faz questão de algum momento se tornar visível e inegável novamente. Quando em vários momentos a gente vê que pessoas acham normal humilhar um jovem preto que tá limpando o chão, ou quando a polícia mata um deles e uma criança, ou como teve aquele caso dos 80 tiros. E em meio à revolta de cenas como essas que surgiu a frase "Fogo nos fascistas", que é o refrão da música "Olho de Tigre" do Djonga. O Djonga é uma dessas coisas milagrosas que surgem na música de tempos em tempos. Em meio a inúmeras situações, ele se posicionou, porque se posicionar é uma coisa que ele melhor sabe fazer. "Criamos um grito eterno e histórico", ele disse. Djonga foi um dos caras que surgiu na era pós-suicídio, que começou a dar atenção ao rap de outros estados, como BH, que ele é um dos grandes representantes. E ele é um cara que tá sempre fazendo história, abrindo portas e tá sempre deixando sua marca de alguma forma. Tem muita coisa pra falar sobre esse cara, muita coisa além do discurso, como os trocadilhos fodas que ele faz, que todo mundo já escutou e sabe o quão são geniais, e o que torna tão incrível é o peso que ele põe em cada palavra.
Como que ele pensou nessa? Esse Djonga é foda. É cada ideia, mano, surreal. Que não tem quem
É, o rap brasileiro não vai esquecer do Djonga tão facilmente. No Heresia, seu primeiro álbum, ele já tentou trazer algo que nos tirasse da zona de conforto. Ele trouxe algo com uma energia de revolta muito jovem e ao mesmo tempo um grito de desespero muito forte. Era algo novo e refrescante pro rap na época. Ele trazia inúmeras referências ao MPB, uma coisa que ele sempre escutou muito, como na capa, que trazia uma grande homenagem a Milton Nascimento e Clube da Esquina. Mas é no segundo, o segundo álbum dele, O Menino Que Queria Ser Deus. No segundo ele consegue ser extremamente mais direto e literal, logo na capa, onde a gente vê ele sentado no colo de uma mulher negra, pisando em cima de um homem branco. Eu não preciso falar muito, né, o que essa capa quer dizer, com o fundo de um céu e tal. E era nesse álbum, vindo com um dos melhores e mais impactantes discos da história do rap. E a primeira vez que eu ouvi falar desse álbum foi na postagem que ele fez no Instagram, falando sobre como ele sempre sonhou em se tornar Deus. Isso que fica evidente não só no título, mas também nas músicas. Mas essa busca de identificação com o divino é algo que me intrigou bastante. Não é nenhum segredo que o cristianismo, como religião predominante por anos, inseriu a imagem da divindade como um homem branco de barba. Mas eu não tô aqui pra discutir exatamente a etnia predominante que a Bíblia retrata em sua história, mas sim essas buscas por identificação com a divindade, já que segundo a Bíblia, o homem foi feito à imagem e semelhança. Então como que pode alguém que não se enxerga nos arquétipos desse símbolo partilhar dessa visão do divino? O ponto que eu quero chegar vai além da religião, é a falta de identificação com uma divindade. E é muito sobre o porquê querer ser Deus e ultrapassar essa barreira de ser humano para superar algo. É aquela história de ter que ser duas vezes melhor. É sobre aquela sensação de não pertencimento, cobrança de ser insuficiente para o mundo, que vai crescendo dentro de si, a ponto de quando a pessoa possui alguma capacidade de superação, disso surge uma cobrança de ter que provar para si mesmo e para o coletivo que essa incapacidade não é real. E essa sensação que pode servir como combustível para realizar o que almeja também, mas cobra seu preço, já que ser super exigente consigo mesmo pode não ser nada bom para a saúde mental de quem passa por isso. Sério, O Menino Queria Ser Deus é uma das coisas mais sensacionais que eu já ouvi. E no ano seguinte, ele faz o hat-trick com o Ladrão, resgatando suas origens e mais uma vez vindo mais literal do que nunca na capa, mostrando ele coberto de sangue, com a cabeça de um membro da Ku Klux Klan, aparentemente, com um monte de joias na mão e entregando tudo isso pra sua avó. Basicamente, ele retornando às raízes, não esquecendo de onde veio, e não esquecendo de como surgiu. Nesse momento ele já tinha consciência do tamanho que tinha e quanto a mídia no geral não podia mais ignorar esse gigante. E tanto é que essa capa foi parar em horário nobre da Globo. Em horário nobre da Globo, pois é. Ele percebeu que basicamente não tinha como ser ignorado. Então, no seu pelo quarto ano seguido, vem Histórias da Minha Área, que traz um olhar mais pra dentro, que traz uma capa que é impossível tu não bater o olho e não ficar a par de tudo que tá descrito ali. É muito mais pessoal e mais universal. A diferença é que ela ainda é mais localizada e tem muita força nisso. É como ele diz no álbum: já quis ser bandido pra te abrir no meio, mas tô mais pra band-aid e fecho suas feridas. Nesse disco ele tá dedicando ao lugar onde veio. Ele fala sobre como consciência social era roubar Playboy e o quanto não houver justiça para todos, ninguém vai ter paz. Mas também lembra o que não se realiza sozinho, o que se sonha em comunhão. É o disco que olha para as bases de tudo. Sou história da minha área, ele diz. Ele dedica esse álbum para quem partiu e para quem ainda vive no lugar de onde ele veio. Esse é Histórias da Minha Área. Esses dias eu tava escutando Heresia e lembrei de um som que me marcou bastante quando o disco foi lançado. O nome do som é Santa Ceia e foi um feat que ele fez com a Aya do Ibarém, uma cantora que eu gosto muito também. O Djonga é o tipo de cara que você percebe que sabe muito bem o que tá fazendo quando um rima, e quando você vai se dedicar a escutar o trampo todo dele, você sempre vai ter umas reações do tipo, caralho, como ele pensou nisso? Mas esse verso da música Santa Ceia traz muito forte o sentimento de evolução e superação, e principalmente as causas e efeitos desse contexto. Quando a música fala sobre se curar dos 7 mil traumas e logo em seguida o refrão deixa claro que é preciso se abdicar para caminhar, que é preciso se matar para poder viver, é a metáfora de que se matar remete o quanto um trauma traz a necessidade de evolução. Mas essa evolução também cobra seu preço.
Autoestima, confiança mesmo, profissionalismo. Sabe? Seriedade com as coisas. Esse um ano sendo o Djonga, né? Que todo mundo gosta tanto, tal. Esse fenômeno, que eu sei lá o que, que é também, me fez refletir muito nas minhas posturas e querer mudar um tanto de coisa, querer ser mais certo em um tanto de coisa. Querer mais acertar do que errar. Eu sempre quis mais acertar do que errar, até porque eu não posso ficar errando muito, né? Eu tô mantendo a cabeça. Hoje em dia eu tenho mais vontade ainda de acertar. Porque o lugar que eu quero chegar hoje em dia é muito mais longe do lugar que eu cheguei. Eu acho que ainda tá pouquinho. Quase.
Esse trecho me faz lembrar como todo mundo carrega uma bagagem e tenta superar de alguma forma. Assim como o Djonga e inúmeros outros. E quando ele fala em se matar, me lembrou muito também de uma entrevista que o Freud deu, que ele gosta dessa ideia de se matar e renascer de uma forma diferente. Tipo, é como o Djonga diz na música Deus o Diabo na Terra do Sol. Dizem que só falo das mesmas coisas, é a prova que nada mudou, nem eu nem o mundo. Tipo, sim, ele vai sempre trazer a mesma mensagem, ele vai falar do lugar onde ele veio, ele vai falar dos problemas que estão rolando e ele sempre vai se posicionar. Porque Djonga é isso, é se posicionar. Mas, de alguma forma, ele vai sempre tentar trazer essa mensagem de uma forma diferente para que alcance mais pessoas e se renovar sempre. Ele nunca vai sempre ser a mesma coisa. Ele sempre vai se adaptar ao que tá rolando e tentar falar com o público de alguma forma. É engraçado você ver a evolução dos álbuns, porque tem coisas que ele fala no primeiro, que ele fala no último, mas são de formas completamente diferentes. Quando no primeiro ele é um cara que, como o Santi disse, se autodescreve, é um cara muito mais incendiário, é um cara com uma energia muito jovem que tá emanando, e no último ele é um cara que tá muito mais pra ser bombeiro, um cara que tá muito mais apagando o incêndio, mesmo ele falando a mesma coisa, mesmo ele trazendo a revolta, ele é o cara que tá trazendo a mensagem de outra forma e com um objetivo um pouco diferente, não só de revolta, mas também pra acalmar, pra trazer um conforto e também fazer com que pessoas se identifiquem. Então, se eu tivesse que resumir Djonga, eu acho que seria isso.
Tentando dar meu melhor na minha pior fase. Sabe como é, menor? Feridas se curam com tempo, não com gás. E quando ganhei meu dinheiro, eu perdi a base. Logo eu que fiz grito pros excluídos, tiração pros instruídos. Chega aqui de onde eu vim, é desafiar a lei da gravidade. Pobre morre preso nessa cidade, ó. Saudade quando era chinelo no pé. E quase nada pra te provar, camará. Minha avó falou que Deus é pai, não é padrasto. Então ele me pôs de castigo pra pensar. Fazendo família sorrir de norte a sul. Eu fiz minha família chorar e ficar sem norte. E nessa vida pouca coisa faz sentido. Só que ainda eu não tô pronto para a morte. Hoje eu acordei meio Renato Russo querendo recuperar o tempo perdido. Ela diz que ainda é cedo pra chorar. O mundo tá tão complicado pra esses pais e filhos. O seu herói não consegue voar. Virei a porra do vilão que vocês criaram. Cedo demais, mirei as estrelas. E foi na porra da minha testa que eles miraram.
Porque o menino queria ser Deus.
Queria ser Deus.
Porque o menino queria ser Deus.